Olá pessoal, estamos ao vivo e hoje a live é sobre paciência. Eu até considerei em atrasar de propósito, né? Para testar a paciência das pessoas e ver quem ia ser o primeiro a mandar. Eu não aguento mais, essa live não começa e tal. Mas eu falei assim: bom, pontualidade é uma virtude importante, então não vamos fazer isso com o público, mas. Que ia ter sido engraçado. Liga lá a live. Essa era melhor ainda. Liga a live e nunca aparece. Ela só deixa lá a live programada. E o pessoal fica lá. Mas não vou fazer isso com o público, né? Então, o tema de hoje é paciência. E eu acho essa uma das virtudes mais importantes. Eu acho essa uma das. Nossa, uma virtude que é muito pouco abordada, mas é muito importante. E quando abordada, acho que é abordada de maneira errada. Então, uma pergunta para a gente começar: o que vocês entendem que é paciência? Qual a definição que vocês dão de paciência? Mandem aí nos comentários, no chat, onde for, para a gente começar a live. O que que vocês entendem por paciência? Ah, e mandem também se vocês têm dificuldade com paciência, né? Segundo vocês, se é uma luta que vocês têm, a questão da paciência. É urgente ter paciência, paciência saber sofrer, ciência da paz, saber padecer, interessante. A virtude de esperar, aguentar sem resmungar. Jogar Dark Souls. Cada dia uma prova para mim. Capacidade de saber esperar. Esperar e tranquilidade. Suportar a burrice alheia é paciência. Essa é a virtude que me falta, algumas pessoas mandando, não explodir com os outros. Saber esperar a hora certa. Eu coloquei muito, de caso pensado. A foto da Penélope na thumb, porque a Penélope é a esposa de Ulisses, é a esposa do Odisseu, que aguarda o retorno do marido enquanto ele sai para lutar na Ilíada e até o retorno dele, né? Que depois tem spoiler da Odisseia, tem um torneio de arco e flecha, uma disputa, e o marido dela ganha e reconquista a própria esposa, depois de uma longa jornada, né? Alguém falou que não se pode confundir paciência com passividade, o que é muito correto. Diferença de paciência e imprudência, saber esperar o longo prazo, os resultados, agradecer mesmo as provações. Então vamos lá, vamos entrando no tema da paciência. Mas em geral as pessoas estão mandando insights muito bons aqui, né? Geralmente sou paciente, mas tem limites. Então, a paciência, ela está vinculada à virtude da coragem. Na filosofia clássica. Se vocês entrarem lá no, na Suma Teológica de São Tomás, vai estar lá a paciência como uma virtude anexa da coragem ou fortaleza, né? O termo fortaleza acho que se aplica muito bem para esse caso. E toda essa parte da virtude da coragem, ela está na capacidade de resistir, de aguentar males menores por um bem maior, por um sacrifício maior. Então, vocês pensaram na coragem, uma pessoa que não aguenta lidar com a ameaça presente, não aguenta lidar com suas próprias paixões, não aguenta lidar com medo, não consegue ser corajosa. Uma pessoa que não tem força de vontade, que a força de vontade é fraca, que ela tem muita dificuldade de exercer qualquer virtude, por isso que a virtude da fortaleza é uma virtude cardial. Paciência não é anexa à virtude da temperança. Castidade, continência no, nos alimentos, tudo isso é relativo à temperança. Mas paciência está vinculada à fortaleza, por quê? A paciência é uma virtude absolutamente conectada ao autocontrole. E a paciência, ela, como colocaram muito bem aqui nos comentários, ela tem a ver com a capacidade de você aguentar os males na sua frente. Em especial, você não ser reativo a tudo. O nosso mundo atual, ele é muito ansioso e ele é muito reativo. Tudo as pessoas querem que tenha uma. Aparece uma notícia, toda a indústria da mídia, claro, bebe disso. E a mídia quer que nós coloquemos uma ênfase exagerada, né? Que nós temos grandes reações emocionais àquilo. Toda a parte do engajamento online, as pessoas querem despertar emoções para aumentar o engajamento online. Existe todo um desejo de que toda hora as emoções das pessoas sejam despertas. E, em especial, para todas as pessoas, né? Para o homem e para a mulher, isso se manifesta de maneiras diferentes. Primeiro que é muito próprio do arquétipo clássico literário masculino, a paciência, a resiliência, inclusive, né? A capacidade do homem não se alterar com as situações. Por outro lado, nós vemos que também, aí eu coloquei essa figura feminina da Penélope, essa capacidade de tolerar as provações, de aguentar as situações, de não cair na ansiedade. É como se o mundo atual fosse uma fábrica de ansiedade. Porque ele é uma fábrica de imediatismo, ele é altamente materialista e ele quer que você tenha simplesmente uma reação para tudo. Vejam que eu tinha colegas, para citar dois exemplos aí da história brasileira. Teve a eleição, no caso a teve impeachment e reeleição da Dilma, né, no Brasil. E eu lembro que esses dois acontecimentos muitos colegas tiveram reações emocionais muito exacerbadas em relação àquilo. Veja, não é que os acontecimentos não eram relevantes para o país. Mas eu lembro as duas situações, quer dizer, as mesmas pessoas tinham ficado muito desesperadas no primeiro caso, tinham ficado ultra empolgadas no segundo. Eu lembro que eu olhei para aquilo e falei, gente, as duas coisas são desproporcionais. Novamente, não é porque o acontecimento não tem relevância, mas é porque a reação emocional exagerada em relação a algo cega para uma análise de mais longo prazo, para uma análise que a pessoa consiga transcender aquele momento imediato. Então a questão é que se as pessoas se desesperam com tudo que acontece, isso indica também uma certa falta de consciência histórica. Exemplo, muitos problemas atuais da política mundial, eles datam pelo menos da época do iluminismo. Eles não vão ser resolvidos do dia para a noite, eles não vão ser resolvidos de uma maneira imediata, isso não existe. Problemas filosóficos atuais vêm, sei lá, da época do nominalismo, vem da Idade Média. Também não vão ser resolvidos do dia para a noite. O tipo da virtude necessária para você ser um empresário de sucesso não vem do dia para a noite. Uma proficiência grande em qualquer habilidade não vem do dia para a noite. E a capacidade intelectual e do estudo definitivamente não vem do dia para a noite. Então, na verdade, qualquer coisa que vá gerar uma solução, seja no âmbito pessoal, material ou espiritual, familiar ou político, demanda tempo. Demanda, aliás, um longo tempo. É mais ou menos como a questão de você plantar uma árvore. Se você planta uma árvore, aquilo demora, mas a árvore dura anos. Por outro lado, eu tive uma reflexão interessante passando na frente do Copacabana Palace, sabe? Quem que lembra? Agora a cultura é inútil. Mas eu me lembrei daquele show dos Rolling Stones que teve na frente do Copacabana Palace. Ah, agora que eu tava no Rio, né, essa semana. E aí era o filho do Mick Jagger, que é o Luciano Gimenez, não é? E daí eu lembrei que, assim, era cobertura midiática o dia inteiro. Eram notícias. Era, meu Deus do céu, o show dos Rolling Stones vai mudar a história. Olha como é histórico isso. E olha só, o Mick Jagger tem um filho com a Luciana Gimenez. Por favor, reajam a isso. Tem 1 milhão de pessoas na rua. E passados os anos, qual que é a relevância disso, assim, pra vida de quase todo mundo? Claro, pra vida do Mick Jagger e da Luciana Gimenez, talvez. Mas, assim, pra vida das pessoas comuns que estavam lá, o dia inteiro consumindo aquelas notícias que na época eu já olhava, me afligia, sabe? Não era. Nem tinha passado um começo de vida intelectual, mas eu olhava para aquilo e falava, por que as pessoas estão tendo reações emocionais tão fortes em relação a isso? E agora tá lá e ninguém lembra e não tem relevância alguma, a despeito de uma semana inteira de cobertura midiática. Então, nós vemos que a nossa cultura, sem dúvida, é uma cultura muito do efêmero. Mas não é só que a nossa cultura é do efêmero. Nossa cultura, nós aprendemos a achar que as coisas têm resultado sempre imediato. Você posta uma coisa na rede social, vem uma curtida, vem um estímulo imediato. Você faz algo, você quer receber o feedback na hora. É muito difícil para as pessoas pararem e terem autocontrole. E daí o que acontece? Nas situações do dia a dia, o que que a gente repara? As pessoas são muito passionais e aquilo acaba gerando conflito. Então, por exemplo, você entra num debate com muita facilidade, sem ter uma claro objetivo na situação. Isso incita a perseguição da pessoa, isso incita que a pessoa crie um ambiente desfavorável, porque ela não consegue basicamente se controlar na situação. Em termos de discussões, aqui é importante lembrar o ensinamento do Cristo, que é o virar a outra face. O virar a outra face, ele não é passividade. E aqui vem o ponto: paciência não é passividade. Quando você tem uma discussão na qual você está correto e você quer que a verdade transpareça, você quer efetivamente que a verdade ganhe. Você não quer simplesmente baixar a cabeça para as coisas que são erradas. Mas embora você não queira baixar a cabeça para as coisas que são erradas, você não quer que as suas emoções, você não quer que a primeira emoção que aparece na sua frente seja o centro da discussão. Você quer efetivamente passar o argumento. Se você fica determinado pelas suas reações, se você deixa que o seu adversário ou colega, ou o que seja, numa interação social, ele consiga mexer com seus nervos, você acaba que você está sendo de algum modo controlado por algo equivocado. Então, imagina se a pessoa é agressiva, se a pessoa está errada ou o que quer que seja, você vai ser pautado por algo que não é correto, pelo puro fato de você ser reativo. É por isso que o ensinamento do Cristo, ele envolve sim você baixar a energia, mas não para você ceder no argumento, porque o Cristo, ele é tão enfático na verdade. Se você ler lá no Evangelho de São Marcos, tem uma parte que ele fala: esse é meu corpo. Ah, Evangelho de São João, desculpa. Tem uma parte que ele fala: esse é meu corpo e meu sangue. Quem não comer do meu corpo não terá vida eterna. E aí as pessoas começam a ir embora quando ele fala isso. E ele vira para os apóstolos e pergunta se eles não querem ir embora. Porque o Cristo, ele basicamente, ele entende a importância de manter a verdade. Então, numa argumentação, o virar outra face, ele é mais judô do que qualquer outra coisa. Você baixa a energia para que efetivamente o argumento floresça. E o outro lado cai sozinho. O outro lado começa a perder o equilíbrio sozinho. Você vai ver que isso acontece bastante. Esse é um princípio muito forte, em geral, em artes marciais, que você tem que basicamente deixar com que o outro lado, que a energia dele, deixa ele cair sozinho. Porque daí você vai vendo como as paixões podem cegar a pessoa. Isso é muito. É uma técnica. Eu até brinquei em outro lugar que é uma técnica para a discussão de casal, né? O cara às vezes ele entra na discussão e ele quer muito ganhar o argumento na hora. Só que se ele simplesmente baixar a energia, o que acontece é que a mulher, por exemplo, ela começa. Se ela continuar, veja, outra pessoa que está discutindo, se ela começar a continuar escalando a energia, aquilo começa a parecer desequilibrado, por óbvio, né? Porque basicamente a pessoa está escalando energia sem motivo. Então, quando você baixa, basicamente volta o equilíbrio. Tem um outro episódio, né, que chama. Até os caras mandaram meme já, né? Discuti com a minha esposa, ela concordou comigo, o que que eu faço, né? Aí o cara responde embaixo: não sei, nunca cheguei nesse ponto. Mas basicamente você tem que ter esse controle. Tem uma história que se contava do monge que encontra um samurai. E aí o monge vira pro samurai, né? Acho que era um samurai, não lembro agora se era, na verdade não lembro agora se era um guerreiro medieval ou se era um samurai, então que já altera bastante a história. Não, acho que é uma história do mundo cristão. Agora eu confundi as minhas referências aqui, mas tinha uma outra história, acho que japonesa, parecida. E aí o cavaleiro se irrita com o monge E o monge fala: olha, eu vou te ensinar sobre o céu e o inferno. Quando o cavaleiro puxa a espada para acertar o monge, ele fala: esse é o inferno. E aí o cavaleiro para pra ouvir e coloca a espada de volta. Quando ele bota a espada de volta, ele fala: bom, esse é o paraíso. Ou seja, esse é o céu, né? Então, existe algo que a paz, ela traz algo daquilo que é divino. Mas a verdadeira paz vem da vitória, vem do combate. Por isso também que a virtude da paciência anexa à virtude da coragem. Porque a paz que não vem do combate, a paz que não vem do zelo pela verdade, a paz que não vem do espírito, a gente pode até falar assim, radical, no sentido de que vai para a raiz da coisa, essa paz é falso. Ela é a paz do gado, como eu já falei em outros lugares. Então, a paz do gado, ela definitivamente não é a paz que as pessoas querem. O que as pessoas querem é uma paz da vitória. Agora, para ter essa paz, precisa ter autocontrole. Inclusive, em muitos aspectos é mais. Eu não lembro agora quem foi que falou isso, mas. Se você tem um cara que está muito calmo numa situação de conflito, esse é o cara que você deveria temer mais, sabe? Porque, sei lá, né? Se o cara tá. Ou a pessoa não tem noção do que tá acontecendo, ou o cara tá muito calmo, porque ele basicamente sabe muito bem o que tá acontecendo. Paz não vem do combate, com certeza. E a paciência é como se ela fosse o aspecto do autocontrole relativo tanto a esse combate quanto à vitória. E é você não desperdiçar energia de maneira inútil e não entrar em conflitos inúteis. Um dos maiores pontos da paciência é não entrar em conflitos inúteis. Gente, quantos conflitos inúteis nós não entramos? Nós entramos em vários e vários. Isso é absolutamente vão, isso é absolutamente vaidade. E nós desanimamos quando nós não vemos resultado para coisa imediata. Então, essas são duas formas de impaciência no mundo atual. O cara começa a ler o livro. Dá 3 dias de ler o livro, você não vira um grande mestre da literatura em 3 dias, tá? E aí a pessoa desanima, fala: ah, já não dá, eu não tenho paciência para ler o livro. Eu não consigo. Ou seja, a pessoa não colocou os meios, não colocou a ordem, a regra para ler aquilo todo dia. E da falta de paciência, ela descartou o livro. Ou seja, descartou descartou a possibilidade de progresso próprio. E tendo descartado essa possibilidade de progresso, por quê? Ah, porque. Por quê? Por pura ansiedade, por pura falta de entender que as coisas demandam tempo. Você vai demorar um ano lendo para conseguir melhorar o seu patamar intelectual. Pelo menos 2 meses você demora para pegar ritmo em leitura. Menos de 2 meses de leitura diária, você não pega ritmo em leitura. A não ser que você tenha um talento muito excepcional para isso, uma concentração muito fora do comum. Demora 60 dias lendo todo dia para isso é teste que eu já fiz com meus alunos 500 vezes para o momento em que você começa a efetivamente ter o hábito bem da leitura, conseguir ler bem. Então, Guilherme, a direita no Brasil precisa de mais paciência. Mas com certeza a direita no Brasil precisa de mais paciência. Eu diria que um grande problema que está aqui é o seguinte: quando você lida com situações de discussão de política em geral, tudo que envolve poder, você quer situações de pouco latido e muita mordida. Porque o latido atrai seus inimigos. E a mordida é o que efetivamente ganha o conflito, sei lá, de um cachorro com outro. Se você é muita latida e pouca mordida, essa é a fórmula para você ser esmagado. Então o que você precisa ter é muita mordida e pouco latido, é o oposto, né? Então claro que falta paciência. Eu vejo pouca mordida e muito latido. Eu vejo que isso é o padrão. Por quê? Porque as pessoas não pensam com calma em construir coisas. Elas simplesmente querem fazer barulho, querem chamar atenção, querem fazer um negócio. Elas não param e constroem as coisas. Construir coisas dá muito mais trabalho. Construir apoio, construir grupos e assim por diante, comunidades, assim vai. Uma família. direito brasileiro não entende o real problema. Imagine ter paciência. Pois é, pois é. Ontem reassisti o primeiro Vingadores. Vi uns símbolos e falas cristãs naquele filme. Se eu poderia fazer uma análise dele, eu poderia falar sobre Marvel depois em outro contexto, né? A queda da. Ah, qual a sua visão na relação da paciência com a esperança? Pois é, a paciência está altamente ligada à esperança. Como toda a virtude da coragem está ligada à esperança, porque você luta tendo esperança da vitória. Se você é muito derrotista, se você cai no desespero, você perde a paciência. Esse é um dos motivos do porquê o mundo atual ele é tão impaciente, porque falta esperança. A esperança na tradição cristã ela basicamente é muito vinculada a um dom de. Muito vinculada, não, ela é tratada como uma virtude teologal, um dom divino. Portanto, você tem que rezar para ter essa esperança sobrenatural que move a sua ação até o ponto em que você está disposto, inclusive, a entregar a própria vida. E daí a paciência vem disso. Porque se você quer entregar a sua própria vida, você não quer entregar a sua vida de maneira inútil. Esse é um ponto desperdício de força. Paciência é desperdiçar força. Você está gastando força de maneira errada. Quem treina jiu-jitsu já sabe que tem isso. Se você sair que nem um louco, gastando toda a sua energia, sem uma lógica, o seu gás acaba, porque você tem um limite, mesmo que você seja uma pessoa muito resiliente, você tem um limite. E você vai ter problemas. Você não vai ganhar, a despeito do que foi. Então, você tem que economizar energia. E eu acho que muitas pessoas atualmente, elas gastam energia sem de maneira inútil. Novamente, o mundo atual nos convida a gastar energia de maneira inútil. É um negócio impressionante, assim, é quase como uma indústria. Richard Weaver no Ideias Têm Consequências, que é um baita livro, fala da grande lanterna mágica, né? Nós somos como insetos que ficam sendo atraídos para essa grande lanterna mágica. Eles seguram aquela luz e a gente fica correndo para a luz. Sendo que na verdade a gente tinha que olhar e falar, gente, se eu for lá naquela luz, olhando o exemplo do inseto, eu vou queimar, não é para eu ir naquele negócio. Então as pessoas reagem à primeira coisa que transparece. Eu tenho muito essa questão da paciência, uma coisa interessante, temperamento. O meu temperamento é uma mistura de temperamento colérico e fleumático, são os opostos totais. Então eu tenho por hora uma tendência à paciência forte e por hora uma tendência à paciência menor, que eu fui cultivando ao longo do tempo para tentar manter a paciência. A paciência é uma virtude. Alguém falou que a parábola é o samurai e o monge mesmo. Bom, tudo bem. Então devo ter visto alguma coisa dessa japonesa que eu leio tanto. Mas eu, em particular, sempre foi um ponto de luta para mim a paciência. E quando você. Por que que. Então eu sou muito atento à paciência. Eu sempre vou olhando isso. No começo da minha conversão, eu queria brigar com o professor universitário, queria brigar em qualquer debate, queria sempre ter razão nas coisas, queria resolver as coisas na marra. E eu não tolerava, mas isso era o quê, no fundo? Fraqueza minha. O que significava, eu não tolerava qualquer sofrimento para poder fazer o bem. Quando eu comecei a. Quando eu comecei a olhar e falar. E falar assim, cara, não. Esse cara que tá gritando, mas veja, existe algo como uma tentação diabólica que quer que eu perca a paz interior, o que vai me enfraquecer nessa situação. Não importa o grau de agressividade que a gente tá falando. E eu comecei a parar com calma e falar. Não, calma, eu não vou reagir a isso que essa pessoa tá falando. Vou simplesmente relevar isso. E veja, às vezes eu falhei, algumas vezes na vida eu falhei, sem dúvida alguma. Mas quando eu comecei a olhar e falar, gente, eu não vou reagir. Eu tretando na faculdade, já tinha muito, passou muito, eu brigava muito com os professores. Eu cometi o erro no começo de achar que a faculdade era um lugar de livre debate. Em especial, eu cometi o erro de ser uma pessoa que não era de esquerda. E que achava que tinha livre debate, o que não era real. Ser melancólico, zero, zero. Não sou melancólico, não. Zero. E aí eu comecei a olhar e falar, gente, calma. O que eu quero é ganhar aqui. Então, por exemplo, o que a gente quer dizer por ganhar? Vamos supor que você esteja numa sala de aula. Você quer converter os seus colegas para que eles tenham uma visão de mundo melhor, mais envolvida. Se você sair entrando em qualquer discussão, você não vai conseguir essa proeza, tá? Vamos supor que você queira se formar. Se você sair entrando em discussões universitárias, você não vai conseguir essa proeza também. Vamos supor que você queira se formar tendo um viés de pensamento muito, muito diferente dos seus professores. Aí mesmo que você precisa ter uma paciência exacerbada. Então uma das melhores coisas para cultivar a paciência, sem dúvida, são coisas que testam a sua coragem. Porque as pessoas vão ter a tendência de. O brasileiro, em especial, eu vejo isso no Brasil como uma coisa forte. O brasileiro confunde muito paciência com passividade. Muito. Eu vejo algumas pessoas que travestem, inclusive, a modéstia cristã de força interior. Ou, aliás, desculpa, travestem a força interior da modéstia cristã. Que na verdade o que elas estão fazendo é pura e total fraqueza. Exemplo: elas cedem todos os argumentos, elas não conseguem passar o ponto com clareza, e elas aceitam um meio termo com qualquer ideologia atual. Isso é absolutamente e pura e exclusiva fraqueza. Então isso é uma péssima ideia, isso é pura passividade, isso não é bom. Sendo que o ponto é diferente, o ponto é, não, olha, a minha doutrina é altamente rígida, ela não vai mudar, ela não vai se alterar nessa situação, e o que eu estou fazendo é ser um paciente para conseguir uma estratégia que consiga passar adiante essa doutrina. Não é por outro, você não pode ceder nos princípios. O cristão está pacifista demais, com certeza, mas com certeza. E daí nessa, ele é engolido pelas ideologias contemporâneas. Engolido, o que é uma péssima ideia. Na verdade, o que o cristão deveria ser é inteligente. E inteligente significa paciente e claro. Clareza, aliás, é uma coisa que aparece quando você não está movido pelas emoções. Porque o fato é, nós somos muito emocionais. Por isso que eu falei que isso é um ponto brasileiro. Porque o brasileiro, ele é muito emocional. Então, ele pensa que paciência é controlar só reduzir emoção, zerar a emoção, zerar tudo que é conflito, e que exacerbar a emoção é ser convicto. Na verdade, não é bem assim. O eixo é outro. O eixo é ter uma estratégia correta e conseguir colocar a verdade é distinto de pular fora da situação. Ou de se cegar por perder o controle interno. Esse é o eixo, não é o eixo do tipo, ou eu vou ser ultra emocional, espalhafatoso, ou eu vou basicamente ser uma pessoa que pula fora de tudo. Eu vejo que pessoas que têm um temperamento mais sanguíneo, por óbvio, têm uma dificuldade com essa virtude da paciência. Porque o temperamento sanguíneo, ele é mais para todo lado, né? Então, e ele é mais emotivo, claro. Mas se você olhar até a figura do sábio, né? Se você olhar assim na literatura, na mitologia, na cultura pop, você vai sempre ver a figura do sábio como alguém que tem uma certa calma. Raramente você vai ver o sábio como aquele cara que é espalhafatoso. Então, por vezes, não é nada contra o temperamento sanguíneo, que inclusive, sabe, minha esposa é sanguínea e várias pessoas que eu, vários dos meus melhores amigos são sanguíneos. Mas a questão é que, em especial, o sanguíneo tem uma dificuldade de controlar as emoções. Por isso que a parte da paciência é uma virtude muito boa para se tomar cuidado, sabe? Também que a sanguínea às vezes quer muito pular para conclusões, sabe? Ser muito imediato nas conclusões, que não é uma boa ideia no geral. A verdade é filha do tempo. As coisas demoram. Uma vida humana demora 20 anos para chegar na fase adulta, 18 anos para chegar na fase adulta. Uma árvore demora também anos para crescer. Um livro demora, por vezes, anos para ser escrito. Alguns dos maiores livros da história demoraram muitos anos para ser escrito. É aquela parte que foi até um pouco mal retratada no filme, das árvores do Senhor dos Anéis, que as árvores demoram meses para discutir as coisas. Mas embora as árvores demorem muito para falar, a tomada de decisão delas é rígida, é fixa. O Gandalf vai para a guerra com espada na mão. E ele é um símbolo grandíssimo de paciência. Aliás, o Gandalf toda hora pede para os vários personagens que eles mantenham a paciência. Fico muito impaciente quando estou com fome. Às vezes tenho que passar muito tempo sem comer devido à profissão. Aí acaba descontando que não tem nada a ver. Pois é, mas aí que entra o seu desenvolvimento pessoal. De você compreender que. Porque assim, desenvolver a paciência não é ser paciente quando tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Você tá em casa, tá tomando uma água de coco, a temperatura tá amena. Ser paciente é ser paciente na situação adversa. E a situação adversa que você treina a paciência. Sem dúvida, privações variadas. Eu, por exemplo, o calor. Eu tenho uma. Pra mim, todo ano, esse tá sendo meu melhor verão. Eu tenho uma dificuldade gigante com o verão. O calor, pra mim, me mata. Assim, eu tenho uma. Eu sou muito menos paciente no verão do que eu sou no inverno. Muito menos. Meu humor é diferente. Minha postura aqui em casa sempre é assim. Basicamente, o calor é duro pra mim. E, sei lá, minha família, por parte de mãe, pelo menos, veio dos Alpes. Então, alguma coisa tem a ver com isso. E todas as pessoas da família da minha mãe são iguais, né? Tem uma. Querem basicamente fugir do calor. Eu morei em Curitiba. Curitiba era mais frio, era mais fácil. Aqui em particular, esse verão tá mais desafiador. Então, o ponto é que eu tenho que ser paciente no meio do calor. Para mim, isso é uma dificuldade, é ali que eu vou desenvolver a paciência. Na verdade, para mim, assim, cheio de ideólogo contemporâneo, ou a tal da direita ou da esquerda, que é algo que tira minha paciência sem dúvida alguma, ou tá quente. Ou sei lá, não dormi direito. Eu não sei, é a soma desses fatores que testa a minha paciência, não é um fator individual. E tem coisas em particular, todo mundo tem os seus pontos fracos, você tem que aprender e começar a antevê-los, né? Tem pessoas que têm uma capacidade, assim, simplesmente ela faz o negócio que é mais comum, tem gente falando calor e frio, mais comum. As mulheres, mais comum, porque tem a ver com testosterona, mais comum é as mulheres se lidarem um pouco melhor com o calor do que os homens. Isso é o mais comum. Tem variações, mas é que no geral a testosterona basicamente ajuda a lidar com o frio. Esse é um dos fatores também que se coloca em relação aos vikings, né? Porque, sei lá, os caras eram muito brutos e eles basicamente viviam muito no frio. Eles conseguiam viver muito no frio porque tinha uns caras muito brutos. Então a questão, esses fatores humanos, naturais e etc. Você não é do Rio Grande do Norte, Guilherme? Sou do Rio Grande do Norte, sim. Mas também a minha família é do Rio Grande do Norte, embora seja de lá. Vem do norte de Portugal, então eu tô meio que lascado. É frio lá no norte. Eu tive lá no lugar de onde veio a minha família, em Portugal. E é frio. Verdade, minha família chegou em 1540, já faz uns bons anos no Rio Grande do Norte. Mas eu acho que eu puxei também essa questão do frio mais diretamente da minha família por parte de mãe. Mas sim, eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Agora, a questão do clima. Da falta de comida, da privação de qualquer coisa, ela se soma também a, sei lá, a pessoa, às vezes você vai lidar com uma pessoa, vai bater exatamente no ponto que você não tolera. Tem jeitos da pessoa me irritar, tem coisas que ela fala que vão me irritar, assim, muito rapidamente. Tem opiniões, assim, especialmente aquelas opiniões muito midwits, assim, essas vão me irritar, ela vai conseguir, assim, essa proeza. E aí que. É nessa situação que eu já tenho que estar vacinado, eu já sei, gente. Se o cara, você passa, tem um tempo que você passa a se acostumar com o tipo da coisa com o tipo da coisa que te irrita. E você já tem que aprender a antever os argumentos das pessoas. Cadê esse sotaque de Portugal? Não tem. Você tem que aprender a antever as coisas. Então, por exemplo, alguém vai chegar e falar assim, cara, A única vez que vi o Guilherme irritado foi no debate com o Thomas. Eu não sei, cara. Eu acho que, na verdade, ali eu fui bastante dada. Que, novamente, autocontrole demanda a situação. Dada a situação, acho que eu fui. Eu considero um dos maiores dias da minha vida de autocontrole, sem dúvida alguma, assim. Mas claro que tudo envolve a situação, né? E sem dúvida houve um esforço da minha parte para ter paciência, sem dúvida alguma. Autoconhecimento aumenta a paciência. Autoconhecimento e paciência tem tudo a ver. Palmeiras não tem mundial, tira minha paciência. O tempo também tem coisas, né, que vocês vão tendo preocupações mais profundas. Eu acho que uma alma mais profunda tende a ser mais paciente. Aprendam a fazer isso. Isso é muito difícil de fazer. Aprendam a reduzir a energia numa situação. Isso não é, veja. Aprendam a manter uma discussão. Aprendam a manter a discussão, manter o argumento e reduzir a energia. Testem isso uma vez na vida de vocês. Só baixa os decibéis. É como se for. Pronto, tem uma analogia importante para falar aqui nessa live: barulho. O mundo de hoje é barulhento. É como aquele trecho do C.S. Lewis. Do C.S. Lewis, não, do T.S. Eliot. É assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba. Não com uma explosão, mas com um chorão. Esse é o mundo atual. O mundo atual é muito barulhento. As ruas são barulhentas, as músicas são barulhentas, as pessoas são barulhentas. Tudo é barulhento, tudo é. Tem um som tocando para todo lado, as pessoas são barulhentas. E o que deveria ter não é um mundo barulhento, o que deveria ter um mundo em que as pessoas basicamente consigam contemplar as coisas. Essa questão de contemplação, né, ela é necessária, né? E para isso você tem que baixar esse barulho. É como se a paciência fosse como a música, e a falta de paciência é o som num batuque infinito. Com certeza, o tipo da música que você ouve influi na sua paciência, não tenho dúvida alguma. Professor, como ensina a paciência aos pequenos? Está mostrando um baita desafio. Uma das primeiras coisas para ensinar a paciência aos pequenos é ser firme e não se exaltar com eles. Porque quando você se exalta com eles, você tá dando o recado de que eles podem se exaltar. E se você é mole com eles, você está dando o recado que eles podem criar o caos na casa. Então você tem que ser firme com calma, que é muito difícil. Esse é outro ponto. Eu falei de latida e mordida, outra metáfora é: muita força é igual a pouca violência. Pouca força é igual a muita violência. Sem dúvida alguma, isso vale para política, para cultura, para tudo que vocês imaginarem, para a vida. Se o pai ele tem muito pouca força em relação aos filhos, a tendência é que ele vai descompensar isso sendo violento. Se o pai tem muita força, as coisas são controladas e estáveis, então ele não vai fazer uso da violência. Isso vale para tudo que é liderança. Violência vem em grande parte da falta de força. Duvidam disso, eu só pensava. Vamos supor que Vamos supor que você pegue uma cidade e o policiamento, a lei e ordem, as coisas são de altíssima intensidade. O que acontece com o crime nesse caso? Pergunta óbvia, mas assim, importante para o mundo atual. O que acontece? Não, não é tão simples assim. O que acontece se aumenta muito o policiamento, se acontece muito, se a lei e ordem são muito bem estabelecidas, o que acontece com o crime, ele inevitavelmente baixa. Tem mil exemplos do El Salvador, a Nova York do Giuliani, há 100 mil exemplos que tem na história da humanidade. Quando você aumenta a força, basicamente o crime reduz. Tiro e queda. Os fatos mais demonstrados. Agora, quando você abaixa a força, as pessoas não têm uma cabeça de lei. Às vezes você não precisa de tanto policiamento, se a própria população é muito ordeira. A gente pode citar o caso do Japão, só que também tem que lembrar, o Japão teve um governo militar por 300 anos. Então isso, enfim, influenciou a cultura do país. De qualquer maneira, vejam que o pai muito forte tende a impedir que os filhos fiquem criando conflitos. E daí que a casa tende a ser mais pacífica e assim vai. Então a violência, na verdade, ela não é associada à força. Do mesmo modo, a violência não é associada à figura masculina forte. A figura masculina forte impede a violência. É a figura masculina fraca que gera a violência, sem dúvida alguma. Então é muito louco porque é muito louco porque o que a gente tem em realidade é que muito da nossa falta de paciência vem da nossa falta de força. Outra coisa que aprendi é parar de me justificar. Com certeza, ficar pedindo, se justificando, criando desculpas para as coisas em geral é uma má ideia, sabe? Sem paciência, Boécio não cresceria em Fortaleza e não escreveria a Consolação da Filosofia. O Boécio escreve a Consolação da Filosofia, um dos maiores livros da história da humanidade, na prisão, injustamente acusado e destinado a morrer de maneira injusta, de maneira absurda. Cara, tem um nome de perfil só muito bom que apareceu aqui, que estreou um segundo, mas que é Army Blink God Pill. Ah, eu adoro, cara. Entra na categoria de Baby Godzilla e Dramocracia como os melhores nomes de perfil que aparecem aqui. Adoro esses nomes de perfil fake. Mas a Consolação da Filosofia é quase um manual de paciência. Eu diria que, sem dúvida, um dos fatores do porquê um dos meus melhores, dos livros favoritos é por causa disso. A virtude da paciência foi cultivada por tantos santos ao longo da história, tantas figuras místicas. Boécio está lá e ele fala assim: olha, eu vou discutir e contemplar a filosofia. Mas Boécio, você vai morrer, já era, culparam você. Sim, esse livro vai servir para gerações futuras. Ele vai servir para séculos. Falaram da direita brasileira. Quem na direita brasileira, ou como as pessoas param e pensam em coisas para gerações futuras, para séculos no futuro? Imagina, a maior parte das discussões elas são reativas do momento de ontem, assim, do momento atual, de hoje. Assim, elas não conseguem transcender uma semana. As pessoas querem discutir, assim, querem dar uma importância para acontecimentos que não têm relevância. E que dirá discutir a história da humanidade. E aí, quando você fala da importância de discutir, sei lá, Júlio César e outras coisas, os caras falam assim: ah, mas isso aí é muito não prático. Fala, o que é não prático? Deixa eu entender o que é não prático. Eu consigo entender como uma vida muito prática você construir uma empresa. Eu consigo entender como vida prática você fazer uma articulação, unir, criar uma comunidade sólida com ideias parecidas com a sua. Eu consigo entender como altamente prático você desenvolver um intelectual que te permita entrar em debates com qualidade. Eu não consigo entender como prático você ficar reagindo às notícias do dia. É bem importante as pessoas separarem essas duas coisas. Não consigo. Me parece alta grift, sabe? Como os americanos falam. Você está ganhando dinheiro em cima da boa fé das pessoas. É aquela coisa que é tipo assim: agora nós vamos ganhar, agora nós vamos ter a vitória. A coisa não funciona assim, cara. As vitórias verdadeiras. Júlio César é um homem que, diferente de vários outros que estão discutindo hoje, ele ganha de verdade. Ele é um homem vitorioso de fato. Como que você cria um Júlio César? Bom, Júlio César preparou a vida inteira para ser o imperador. Ele não foi um cara que chegou de um dia para o outro e quis fazer algo. É uma vida inteira. Todos os dias da vida do Júlio César, desde muito jovem, ele se preparava, treinava para ser o que ele foi. Alexandre o Grande. Eu fiz uma live sobre isso. Vejam uma live falar de Carlos Magno, Alexandre o Grande e Júlio César. Esses grandes homens passaram a vida inteira se preparando para aquilo. Quando eu falo de mordida, os caras não eram nem estavam em briga de lobos e mordendo igual leão, sabe? É um outro patamar de realidade, né? Fale sobre a relação da paciência com a fé. A impressão que tem é que muita gente é paciente por falta de fé. Com certeza, porque A fé é uma confiança nas coisas que você não enxerga. Você consegue ver para fora do seu umbigo e para fora do seu momento imediato quando você enxerga com paciência. Então a fé com certeza ajuda. Mais propriamente a esperança. Mas a fé está absolutamente conectada com a paciência. Como decidir as batalhas que vale a pena lutar? Porque as batalhas que vale a pena lutar são para proteger pessoas e para vitórias de verdade. Essas são as batalhas que vale a pena lutar. Vitórias que você vai ganhar, que você pode ganhar. Você nunca luta batalhas que você vai perder, exceto se for por um testemunho de fé ou por um sacrifício de mártir. Mas no geral, você só ganha batalhas que você. E mártir também não é doideira. Não é ser temerário. Temerário é agir com falta de coragem por excesso de força e tal. Então, você não pode ser temerário. Mas você escolhe a batalha por causa do. Você basicamente escolhe a batalha de acordo com a grandeza da causa, de acordo com a sua possibilidade de vitória, de acordo com as pessoas que você protege. Por exemplo, se quisessem fazer alguma coisa com meus filhos, eu sempre falo para não atrair o olho de Sauron. Mas se, sei lá, quisessem mexer alguma coisa com meus filhos, eu faria absolutamente tudo no meu alcance para protegê-los. Confrontaria inclusive diretamente os poderes estabelecidos, sim, se fosse para proteger os meus filhos de uma maneira que conseguisse fazê-lo. Então, basicamente, quem você protege pauta muito da batalha, quem que você ama. Muito do problema das pessoas é não amar nada também, não ter o que proteger, né? No mínimo você tinha que amar a sua própria capacidade de crescer e se desenvolver para proteger isso, é o mínimo do mínimo. Meu filho vai se chamar Guilherme Freire. Sim, só que seu sobrenome não é Freire, então vai ficar um pouco peculiar. Meu filho vai se chamar Otto von Bismarck. Ah, francamente, Otto von Bismarck é um nome. Tem outras figuras na história bem mais basic que Otto von Bismarck. Vagamente, Otto von Bismarck fez uma articulação para ganhar a guerra franco-prussiana e garantir uma certa unificação da Alemanha, mas assim, na Alemanha mesmo tem uns caras que fizeram muito mais que isso. Guilherme, paciência é realmente virtude? Com certeza. Paciência é um hábito que leva a que te leva em direção ao bem. Paciência é aceitar, é aguentar. Aceitar não, né? Aceitar é um termo errado. É aguentar esses males menores em nome de bens maiores. Portanto, é uma virtude. Não é uma virtude cardeal, como falar, é uma virtude anexa a uma virtude cardeal. A virtude cardial é a fortaleza. Paciência é um subtipo, entre aspas. Grosseiramente falando, que virtude anexa não é um subtipo, mas está dentro da parte da fortaleza. Então, o termo é esse, virtude anexa. É uma virtude anexa à fortaleza. Paciência é o rosto cotidiano do amor. Sim, mas vejam que o amor. Entendido corretamente, ele não é simplesmente. Porque as pessoas têm uma visão muito romântica do amor, né? É o sentimento que elas falam de imediato, é a coisa e tal. Eu sempre cito, essa é referência antiga, nas minhas primeiras lives estava mais, agora eu parei de citar, mas tem que voltar. Uma cena daquele filme Os Seus, Meus e os Nossos, o antigo, a versão antiga, que a menina tá lá chorando e fala: Não, mas ele não faz sexo comigo. E aí o pai da menina é uma história real de um casal que criou 18 filhos. E o pai da menina fala: Fazer sexo com você, minha filha, qualquer idiota faz isso. A questão que eu quero saber é se ele acorda de manhã e segura esse bebê aqui no colo, entendeu? Troca a fralda, não sei o que. Esse que é o amor verdadeiro. Então, a questão é que amor verdadeiro envolve sacrifício. Nesse sentido, a paciência tem a ver com amor. Mas se você toma amor simplesmente como essa versão tão aguada que às vezes circula por aí, aí não adianta. A paixão de Cristo é amor. Agora, sei lá também, né? Tem um cristianismo aguado às vezes que circula, que tudo que fala na pregação é ame o próximo, não julgue. Assim, é tudo altamente aguado, né? Não seja. No fundo, o que você está falando é não faça nada, né? Porque esse amor é totalmente genérico e não julgueis. Desconectar de qualquer noção de lei natural não significa nada. Então esse cristianismo falso pouco interessa, tá? O que interessa é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é o dos santos, dos mártires, das pessoas que lutaram mesmo pela fé, não é nada dessa palhaçada. É tipo uma versão falsa do São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis saiu de um cara que rolava no chão para se mortificar, que pulava na água gelada para não pegar contra a castidade, que passava fome, ficava construindo catedral com as mãos. Aí, e agora vira uma espécie de hippie que, ah, ama o pobre acima de tudo, mas por favor também não suje suas mãos fazendo as coisas. Então é fake. Esse São Francisco, existe um São Francisco de Assis falso no mundo atual. E acho que tem isso, né? Como suportar o barulho em todos os lugares? Bom, começa a cultivar na sua alma uma música superior. Camões fala muito disso no poema dele As Redondilhas do Abel e Sião. Tem o contraste entre a música que que leva ao pecado, né? E a música da Babilônia e a música de Jerusalém. E esse é um ponto do Salmo. Esse drama da alma é um drama que está muito bem representado no Salmo quando fala: como eu posso, eu passei anos nessa, como eu posso cantar canções de Jerusalém na Babilônia? Como no cativeiro eu consigo rezar? Como que eu consigo ter uma piedade face à corrupção atual? E é um drama real, mas por outro lado, pense bem. Você tá na prisão. A construção da filosofia foi uma metáfora muito feliz. Você tem que se entender como o seu grau de autodomínio tem que ser como se tivesse uma prisão, entre aspas, em volta de você. Ou seja, você não. A sua vida, ela toda tem muito controle. Ela não é uma vida para todo lado. Dostoiévski se converteu na prisão, né? E você agora que tem essa vida muito bem definida, você não tem como sair para todo lado. Então, você vai manter a ordem na sua alma, porque a ordem em volta não tem. Porque, sei lá, a prisão é um lixo, tudo em volta é um lixo. Então, você mantém a ordem na sua alma. Então, você vai ter que aprender a tocar uma outra canção na sua alma. E aí, essa canção vai transbordar para sua casa, e da sua casa vai transbordar para o seu círculo de amigos, para sua empresa. Mas se você não aprende a tocar uma música diferente na sua cabeça do que está tocando em volta, você vai ter muita dificuldade. Você tem que aprender a tocar uma música interna. Se eu entrasse na sua cabeça, qual seria a música que toca? Qual seria o gênero musical que toca? É uma pergunta, né? A Torre de Babel na nossa alma precisa se ordenar. Na verdade, a Torre de Babel precisa cair na nossa alma. Ela precisa ser derrubada. Não tem como ordenar a Torre de Babel. Claro, a nossa alma está na Torre de Babel e a Torre de Babel precisa cair. O dilúvio vai ter que subir para pegar o que sobrou da Torre de Babel e nós temos que ter uma arca muito bem construída. Refinar o gosto musical até pior. Você tenta ouvir a Quinta Sinfonia e passa um carro na rua com a música grosseira e tal. Ó, vou pegar esse caso que citaram. Citaram um nome que tá aparecendo no noticiário um monte. MC Pipoquinha, sei lá o nome da mulher. Vejam. A MC Pipoquinha, Pipoca, o que for. E não é um ataque a ela ou qualquer coisa. Eu não sabia quem era essa figura antes. Eu ainda não sei para falar a verdade. Só sei que a mídia fala um monte sobre ela. Por que que. Aí vem um ponto de reflexão para as pessoas, né? Por que diabos isso é um assunto? O nível de trucuda, o nível de trucar 12 que tem que ter em relação à grande mídia, eu acho que a gente não tá próximo dele ainda, entendeu? Você deveria ouvir assim, não, você deveria reagir, comente. O que você acha sobre MC Pipoquinha? O que que você acha sobre isso? O que tá acontecendo, entendeu? Já me dá um canseira a perspectiva de falar o que eu acho, sabe, sobre outros temas de cultura pop, tipo, preciso da Disney. Imagina eu pegar e comentar e reagir a isso, né? Agora, a questão, claro, é. A questão, claro, é a seguinte. Não, mas essa é a música que tá circulando, Guilherme. Eu não sei, cara. Na minha casa não tá circulando. Você pode investir até no isolamento, acústico. Mas pra minha família, essa música não circula. Na minha casa não vai circular. E entre os meus amigos a música não circula. Então não é um tópico. Não é um assunto. Ah, mas a música de hoje é isso. Eu não sei. I don't fucking care pra o que é a música de hoje. Eu não tô nem aí. A UEM é satânico. Bom, primeiro, relevante para quem expõe isso, acho bem relevante que se exponha a isso, mas vamos lá, vai, eu simbolizo satânico lá no M, acho que foi o Grêmio, o M, não é agora, foi o M, o Grêmio, né? O Grêmio tinha um simbolismo satânico. Um, Dirt, só ficou óbvio agora, não é de hoje, tá? É, agora só tá ficando mais grosseiro, porque antigamente era mais velado, agora tá na cara. Dois, por que que as pessoas estão acompanhando esse treco ainda? Entende o raciocínio? Por que que isso é relevante? Ah, não, é o topo das paradas. Por que que isso é relevante? Quem que tá olhando isso? Eu não sei, pra mim, na minha casa, como eu falei, Roland Scavadet está muito mais vivo do que qualquer criatura que é dessa está circulando hoje. Na minha família, o tipo de música que a gente ouve é clássica. Eu não sei, não tem nada a ver com esse negócio. Na melhor das hipóteses, eu nasci na mais remota hipótese, eu ouço música dos anos 80. Tipo, a minha playlist da academia é dos anos 80. Que, aliás, é bem da hora. Tem tipo um Kenshiro do Hokuto no Ken na frente do negócio. Isso eu acho legal, é o máximo que eu vou. Eu acho que a ideia de se dar relevância a essas coisas não é nem que, ah, vamos argumentar se é bom. Essa discussão não existe, cara. A discussão é que tem que ter uma ruptura total. Já passou da hora de a gente começar a separar o que é o que é correto e o que é verdadeiro. E isso não é falta de paciência, não, tá? Ah, Guilherme, você não falou que tem que ter paciência, então você tem que tolerar a música atual. Não. Na verdade, você não tem que tolerar nenhum milímetro de tudo isso. Você não falou que tem que ter paciência, então você vai você vai na festa da faculdade e tem que tolerar a festa da faculdade. Você não deveria tolerar nem o cheiro da festa da faculdade, que dirá a festa. Você basicamente não, essa playlist que eu falei tem no YouTube inclusive, tem uma dos anos 80, tem um Kenshiro na capa, não sei, é isso aí. Mas você não tem que tolerar nenhum milímetro. Ah, não, vou tolerar a festa da faculdade, vou tolerar esse negócio aqui apesar de ser ideológico, vou tolerar isso aqui, esse ambiente aqui apesar de se fazer mal para mim. Tem que tolerar nada disso, só tem que conviver. Primeiro, mesmo essa questão do que eu falei, você tem que ter paciência numa interação. Mas os seus amigos, isso é um tópico, é uma outra live. Mas já adiantando o tópico de uma live que tem que ter. Os seus amigos têm que ser selecionados de acordo com as pessoas que têm capacidade para ser seus amigos. Tem que ser pessoas boas. Você não tem que ser amigo de pessoas que fazem mal para você. Você pode tentar ajudar pessoas que fazem mal para você. Mas você, em última instância, é muito forte essa coisa de que você basicamente vai ser amigo de pessoas que amam as mesmas coisas e que querem os mesmos bens que você. O controle, o autocontrole, ele não é ser burro na hora de selecionar o conflito, as amizades, ou ser burro na hora de selecionar uma esposa. Ou ser burro na hora de selecionar um meio para conviver. Isso não é autocontrole, isso é burrice. Agora, a questão da paciência, ela não entra naquilo que envolve a sua capacidade de escolha. Você tem que exercer a paciência porque tem um milhão de coisas que você não escolhe. Por óbvio, você não escolhe seus pais, como falaram. Por óbvio, você não escolhe a situação, se força na sua frente. E assim vai. Vive em república universitária. Pois é, mas aí, deixa eu te falar. Você já deveria começar, francamente, a trabalhar ou buscar coisas para procurar uma outra situação. Eu não recomendaria que você vivesse muito uma república universitária, não. Chutaria que o ambiente deve ser uma porcaria. Tô chutando, mas imagino. As pessoas que estão tão carentes de silêncio que vídeo limpando geladeira bomba de tanto view. Sim, muito bem colocado. Na internet tem um subgênero imenso de só trabalhos manuais. As pessoas só querem fazer qualquer trabalho manual só para não ser barulhento. Correto, vídeos de trabalhos manuais bombam porque não tem barulho, porque não tem ninguém falando, não tem nada tocando, nenhuma música tocando muito alto. República Universitária tem que ser monarquia universitária. Imagina isso, seria besta. Criei um reino paralelo dentro da universidade. É, introduzam a música clássica na vida de vocês, vocês vão ver que vai ajudar muito a lidar com esse barulho pessoal. Introduzam trabalhos manuais na vida de vocês. Introduzam disciplinas físicas mais rígidas. Vocês vão ver que tudo isso vai ajudar na paciência. E por óbvio, a oração e a paz interior vão ajudar na paciência. É isso, gente, por hoje. Por hoje é isso. Só um comentário, só responder um comentário. Não fala em latim, nem todo mundo compreende. Falta de educação. Mas é esse que é a graça, né? A graça é justamente que a pessoa não compreende, daí ela se força a ter que aprender. Por favor, continue falando em latim, tá bom? Então é isso por hoje. Entrem lá no guilhermefreire.net. Entrem no grupo, se alguém não entrou do. Aliás, aprender o meme maravilhoso do sim é maravilhoso. Ah, mas você fala em latim, as pessoas não vão entender. Sim. Adoro esses negócios. O meu favorito também é aquele outro, dos meus favoritos é. Mas então você se acha melhor do que eu porque você tem uma família? Sim. Entrem lá no guilhermefreire.net. Entrem no grupo do Telegram, importantíssimo nessas épocas aí de cancelamento e tudo mais. Se alguém não entrou, entrem agora. guilhermefreire.net. E é isso. Amanhã estamos de volta. Nós vamos voltar. Nós não teremos live na sexta-feira, tá? Sexta-feira eu vou para um retiro, então nós não teremos live. Mas amanhã está tudo de volta. Grato por essas lives enriquecedoras. Alguém falou Ita, que é assim em latim. Traduzindo. Vale a pena a leitura da Helena Blavatsky? Definitivamente não. Um abraço a todos e até a próxima. Isso aí eu tenho. Deixa eu fechar aqui.